A mensagem a seguir foi originalmente pregada por John MacArthur, da Grace Community Church, no sul da Califórnia, Estados Unidos. John é pastor, autor, presidente do The Master's College and Seminary e orador destacado de Graça para Você, seu ministério de ensino da Bíblia através da mídia, responsável por desenvolver e distribuir seus recursos ao mundo todo. Essa mensagem traduzida tornou-se possível por meio de Graça para Você e seus colaboradores. Ao término dessa mensagem, você obterá informações de como entrar em contato com Graça para Você. E agora, aqui está o professor de Bíblia de Graça para Você, John MacArthur, liberando a verdade de Deus, um versículo de cada vez.
Mensagem 47-51. A visão bíblica sobre o dinheiro, parte 1. É nosso privilégio e alegria, nesta manhã, embarcar em um estudo que nos levará ao 8º e 9º capítulos de 2 Coríntios. Esta maravilhosa seção da epístola trata da questão das doações cristãs, como devemos dar, como devemos investir nossos recursos financeiros para benefício eterno. E veremos um modelo bíblico para a doação cristã por todo o capítulo 8 e 9, quando Paulo instrui a igreja de Corinto na questão de sua própria doação. Então estamos prestes a iniciar esta maravilhosa aventura na terra das doações, e uma que terá efeitos profundos em todos nós, conforme aprendermos com o registro inspirado do apóstolo Paulo como a igreja deve dar. Agora, eu sei que, tendo dito isso, alguns de vocês já desejam ter ido visitar a tia Alice ou que tivessem se voluntariado para o berçário há muito tempo, em vez de terem de sentar e ouvir o pregador falar sobre dar. A maioria de nós, e acho justo dizer que a maioria de nós, sente alguma culpa por nossa doação ou falta dela, e certamente a maioria de nós sente alguma culpa por nossos gastos. Portanto, a última coisa que queremos fazer é propositadamente ouvir alguém nos fazer sentir pior. Eu não vou fazer isso. Eu não quero fazer você se sentir pior. Eu quero fazer você se sentir melhor. Mas o caminho para se sentir melhor será traçado aqui mesmo na Palavra de Deus. Quero começar esta manhã com apenas uma mensagem introdutória sobre o assunto, antes de iniciarmos esses dois capítulos. Pensei em escrever um livro sobre doações. Na verdade, eu penso nisso há muito tempo, mas me convenci de que ninguém compraria, porque todo mundo já se sente mal pelo que não dá e ruim pelo que gasta. E não vão comprar um livro que os fará se sentir pior, nem comprarão um livro que lhes mostrará como doar mais dinheiro do qual relutam em se separar. Então pensei, bem, não, é apenas uma questão de títulos. Eu poderia escrever o livro e nomeá-lo como Plano Garantido de Deus para Torná-lo Realmente Rico. E isso garantiria vendas significativas, pelo menos até a primeira impressão. E isso não seria falso, porque dar é o plano garantido de Deus para torná-lo realmente rico. Jesus disse, é melhor dar do que receber, melhor em todos os sentidos. E, na verdade, dar como Deus nos ordenou é libertador, recompensador, alegre e profundamente enriquecedor. De fato, apenas uma breve olhada nos capítulos 8 e 9 nos mostrará algo sobre isso. No início do capítulo 8, Paulo elogia as igrejas da Macedônia, e ele os elogia porque, no capítulo 2, em uma grande provação de aflições, eles demonstraram uma abundância de alegria e a profunda pobreza deles transbordou na riqueza da liberalidade deles. Tudo isso para dizer que estavam aflitos e eram profundamente pobres, mas foram generosos em suas doações. De fato, o versículo 3 diz, eles deram de acordo com suas capacidades e além de suas capacidades, e deram por vontade própria. Eles deram livremente por sua própria escolha, além de sua capacidade. De sua profunda pobreza, transbordaram de liberalidade, e no meio da sua real aflição, suas abundantes doações lhes trouxeram grande alegria. Versículo 4. Uma coisa interessante. pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Em outras palavras, eles estavam implorando por uma oportunidade de dar. Eles descobriram que dar era tão gratificante, tão abençoador, tão alegre, tão enriquecedor, tão benéfico, que eles estavam implorando por uma oportunidade de dar. Agora, gostaríamos de levar todos vocês àquele lugar em que estarão implorando para, de alguma forma, dar seus recursos, porque vocês entendem que benefício no tempo e na eternidade há em tanta generosidade. No capítulo 9, gostaria apenas de chamar sua atenção para outra afirmação, e veremos isso mais para frente. No versículo 6, Paulo estabelece um princípio: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Um princípio simples ali. Você não vai colher nada além da semente que semeia. Então, o que você semear determina sua colheita. Isso é tudo. Se você plantar algumas sementes, obterá uma pequena colheita. Se você plantar muitas sementes, obterá uma colheita maior. Esse é o princípio. O versículo 7 diz: você precisa tomar uma decisão, um propósito em seu coração, sem estar ressentido ou sob coerção. Você apenas decide em seu coração o que fará com base no tipo de dividendo que deseja receber. E lembre-se, quanto ao que você semeia, versículo 8, Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Agora há a colheita em sua semeadura. No versículo 7, você propõe o que vai semear e o faz. Versículo 8, Deus pode fazer abundar toda a graça, para que você sempre tenha suficiência para todas as coisas. Em outras palavras, Deus vai lhe dar um retorno ilimitado. Sua capacidade não conhece limites. Deus, que fornece sementes ao semeador e pão para alimentar, suprirá e multiplicará sua semente para semear e aumentará a colheita de sua justiça. Você sabe o que acontece quando você semeia? Você recebe uma colheita, e dessa colheita vem a semente multiplicada, que você colhe e semeia novamente, e continua se expandindo. Esse é o princípio. Versículo 11. Você será enriquecido em tudo. O princípio de dar, então, é simplesmente este: você semeia e colhe, e tudo o que semeia, Deus multiplica e devolve. A questão é: quanto você quer? Quanto você quer semear com Deus? Quanta bênção você quer? Quanto você deseja investir no maior investimento possível, ou seja, investir com o Deus vivo que sempre obtém um retorno total de cada investimento? Esse é o cerne deste estudo: chegar ao lugar em que você se alinha, implorando por uma oportunidade para dar, porque entende que isso trará uma colheita no tempo e na eternidade, que o fará espiritualmente e até materialmente rico. Você diz: mesmo materialmente? Claro. Deus fará pão para sua comida, bem como fruto espiritual da justiça. Deus derramará bênção sobre você. Agora, não quero privar você dessas riquezas. Não quero privar você dessas bênçãos. E assim, para cumprir minha responsabilidade com Deus e garantir que não lhe roube, vou levá-lo através desta série. Agora, a maioria de nós está ciente, ao iniciar esta série, de que existe uma... Hoje existe uma dificuldade em nossas doações, e realmente vem de duas frentes. O mundo, em primeiro lugar, consome tanto do nosso dinheiro que não temos o valor que devemos dar. É a primeira vez que publicamos anúncios, e a publicidade é um esquema para separar você do seu dinheiro. Você acha que a televisão é para programas? A televisão não é. É para comerciais. Os programas são simplesmente para fazer você assistir ao comercial. Os comerciais não estão lá para você assistir ao programa. Você certamente pode perceber isso. Existem programas que são esquecíveis. Então você assiste aos comerciais que não são esquecíveis. Como "Eu te amo, cara. Não vou além disso." Mas você entende que o mundo, O mundo está vindo atrás de você e vem atrás de você para separá-lo do seu dinheiro. Vem atrás de você para fazer com que você se entregue a todo tipo de coisa concebível. E isso coloca as pessoas em uma posição muito difícil. O mundo não apenas adiciona à publicidade o tremendo poder da mídia para capturá-lo, mas também fornece crédito para que você possa comprar coisas. Quando você nem sequer tem dinheiro e com isso colocar você em um buraco cada vez mais profundo, afundando cada vez mais em dívidas, o que o coloca em uma posição que limita sua doação também. De fato, torna-se tão difícil para as pessoas no mundo até fazerem seu orçamento normal, devido à maneira como gastam demais. Que alguém disse: você pode facilmente calcular o custo do seu custo de vida apenas pegando toda a sua renda e adicionando 20%. É assim que a maioria das pessoas vive. Problemas financeiros são uma das principais causas de divórcio. Em 80% dos casais que se divorciam antes dos 30 anos de idade, antes que eles possam começar a ter uma vida juntos, são dilacerados por problemas financeiros. Agora temos muito mais dinheiro do que nossos pais, muito mais dinheiro que nossos avós, que, é claro, não foram vítimas desse bombardeamento de publicidade e do materialismo maciço de nosso tempo contemporâneo. Um pai expressou sua profunda preocupação com isso quando disse: olha, não me importo que meu filho esteja ganhando mais do que eu ganhava no meu primeiro emprego. O que me aflige é que ele tem 6 anos e essa é a sua mesada. 50% do seu tempo acordado, você está pensando em dinheiro. Como obtê-lo? Como gastá-lo? Como economizá-lo? Como ganhá-lo? Como investi-lo? Como emprestá-lo? Como encontrá-lo? 50% do seu tempo acordado, você está pensando em dinheiro. Estamos vivendo em uma cultura materialista e indulgente, que afeta as nossas doações. Mas não é apenas a cultura externa que nos diz para gastar nosso dinheiro de maneira estúpida e tola, mas somos bombardeados no mundo cristão por outras pessoas que querem nos separar de nosso dinheiro para construir seus impérios. Na semana passada tive a oportunidade de estar em Charlotte, na Carolina do Norte, e alguém queria me levar ao Heritage USA, aquele lugar construído por Jim e Tammy Baker, no auge. É uma coisa bastante surpreendente de se ver. Acredite em mim, andamos por toda aquela instalação, por todos os andares, aqueles enormes hotéis arranha-céus que ele vendeu triplamente. E foi isso, é claro, o que o levou a ser preso, este enorme hotel e shopping. E isso continua. Vilas e casas, e suponho que algo entre 200 milhões e 300 milhões de dólares seria conservador apenas para aquela instalação, para não falar dos milhões e milhões de dólares que continuavam chegando para manter tudo na televisão, para manter todo o império sustentado até que finalmente caiu em um incêndio de iniquidade. Mas percorrer isso e tentar conceber quanto do dinheiro do povo cristão foi despejado nessa coisa, que, a propósito, agora é operada pela Radisson Hotel Corporation e de propriedade de alguns malaios, eles estão tentando transformá-lo em um centro de convenções. Quanto de recursos do reino foram despejados lá? Quem poderia ter sido? O que poderia ter sido despejado em algum tipo de ministério com dividendos eternos e não alimentando um monstro de um edifício de império e iniquidade? Todos nós somos muito sensíveis. Espero que agora, depois de ver alguns dos escândalos que atingiram o evangelicalismo, estejam muito alertas para onde gastamos nosso dinheiro e não o enviem. Você sabe, para comprar guarda-roupas das pessoas e roupas elegantes em programas de televisão e ajudar as pessoas a construir impérios. Muitos anos atrás, Voltaire criticou o protestantismo. Ele era ateu francês e criticou o protestantismo. Disse: o protestantismo simplesmente cresceu para oferecer às pessoas um substituto menos caro para o catolicismo, porque a Igreja Católica estava sugando dinheiro do seu povo em grandes quantidades, e ele sentiu que o protestantismo era apenas um atalho barato. Eu não acho que, se ele estivesse vivo hoje, ele diria isso. Hoje, o protestantismo parece-me muito mais caro que o catolicismo. E a maioria das pessoas cristãs, provavelmente a maioria de vocês, é literalmente martelada de um lado para o outro em termos de coisas para as quais você precisa doar. A exploração chega até às igrejas locais. Não é apenas extra-igreja ou para-eclesiástico, mas também entra em igrejas locais. Fluxos de literatura chegam à igreja nos dizendo como podemos contratar angariadores de fundos e várias organizações. Caras que são muito espertos nisso entram e vão até você, batem em você de um jeito e de outro e arrecadam dinheiro para chegar até você, para que possamos apoiar as coisas que queremos fazer. Outros vêm e dizem: bem, o verdadeiro truque deste acordo é fazer com que todos entrem no caminho do dízimo. Se conseguirmos que todos deem 10%, podemos usar o dízimo do Antigo Testamento. Se todo mundo der 10%, teremos bastante. E a verdade é que isso provavelmente é preciso. Alguém descobriu que, se a igreja nos Estados Unidos, se todos na igreja, igrejas da América, fossem reduzidos à renda no nível de assistência social e dessem 10%, a igreja sofreria um aumento de 300% nas doações. As pessoas não dão o que deveriam dar. Muitas vezes, eles não dão o que deveriam dar porque não amam o reino do Senhor o suficiente. Às vezes porque estão muito endividados, ou estão gastando consigo mesmos, ou nem sequer entendem o que devem dar. Precisamos conhecer algumas verdades básicas das Escrituras sobre como devemos dar. É o dízimo? O que é? E então a igreja também fica confusa, porque às vezes a igreja meio que joga com as pessoas ricas. Você sabe, quando entra o homem que tem o anel de ouro no dedo, eles dizem: sente-se aqui no assento confortável e agradável. E quando o pobre rapaz entra, eles dizem: fique embaixo do meu escabelo, você não cheira muito bem. E Tiago diz que Deus não tolera isso. Deus não faz acepção de pessoas. E não podemos mostrar parcialidade para com os ricos. Você sabe, você não pode deixar que os ricos ditem sua teologia. Você não pode deixar que os ricos ditem sua política. Certamente, houve pessoas na minha vida que se esforçaram para fazer isso, que prometeram fazer certas coisas financeiramente, se eu ajustasse minha teologia. Não ajusto minha teologia por dinheiro ou qualquer outra coisa dessa natureza, mas às vezes isso acontece na igreja. E então você tem na igreja, muitas vezes, pessoas que se perdem e querem pegar emprestado quantias enormes de milhões e milhões de dólares e enterram a igreja em uma dívida quase impagável nos anos seguintes, prejudicando a capacidade da igreja de ministrar. Toda a ideia de lidar com dinheiro é problemática, tanto na cultura quanto na igreja. E então, você pode adicionar outra questão, e essa é toda a noção de aposentadoria. Hoje, não quero pisar muito em você, até conseguirmos aqueles bancos macios, mas apenas por um momento. Apenas por um momento, toda essa ideia de aposentadoria, se posso comentar, o desejo de ter um grande acúmulo de dinheiro cedo, para que você possa não fazer nada produtivo em sua vida pelo maior tempo possível, é realmente a mentalidade do mundo. Essa é a filosofia do mundo, de que o objetivo da vida é ficar em posição de não fazer nada, mas apenas o que você deseja fazer. E todos sabemos que mente vazia é oficina do diabo, certo? Não estou dizendo que você precisa trabalhar toda a sua vida no emprego que tem, mas estou dizendo que você precisa trabalhar toda a sua vida em alguma coisa. Se Deus o liberta da necessidade de um emprego remunerado e lhe dá tempo, então você deve passar o resto de sua vida trabalhando para o reino com mais força do que jamais trabalhou para o mundo. Mas a vida vegetativa não tem virtude. Tornar-se um viciado em televisão ou fazer o que você quer, na hora que quiser, o tempo todo, não parece servir a propósitos santos. Mas esse tipo de filosofia mundana, que a aposentadoria é o objetivo da vida e não a realização de algo, se espalhou pela igreja e, portanto, as pessoas armazenam mais e mais e mais. E há muitas pessoas dizendo que precisam armazenar mais, porque quanto mais você armazena, mais pessoas ficam ricas com o seu estoque. As pessoas ganham dinheiro com tudo que você armazena. E assim eles vendem isso para você. E você deve ter cuidado para não estocar simplesmente o que deveria investir na eternidade. Agora, todos esses são fatores que afetam nossa doação. Há um espaço para economizar, há um espaço para um planejamento sábio. Há um espaço para atender às suas necessidades. Há um espaço para responder à cultura, ao seu redor. E uma certa quantidade de conforto está dentro dos propósitos de Deus. Mas precisamos entender como devemos dar, o que devemos dar, onde devemos dar, quanto devemos dar, por quais motivos devemos dar e o que nos acontecerá se o fizermos e o que vai acontecer se não o fizermos. E esses são os tipos de perguntas que responderemos ao passar por 2 Coríntios, capítulos 8 e 9. Responderemos a essas perguntas em nosso estudo que chamaremos de o modelo bíblico para o dar dos crentes. O modelo bíblico para o dar dos crentes. É isso que vamos estudar nesses dois capítulos. E quero que saiba que não estou buscando seu dinheiro, estou buscando sua alegria, não estou buscando suas riquezas, estou buscando sua bênção. E Deus tem muito a dizer sobre esse assunto. Agora, antes de olharmos para o nosso texto, quero fornecer um material introdutório. Faremos isto esta manhã e no próximo domingo de manhã. E eu quero falar sobre várias coisas. Antes de tudo, quero falar sobre a moralidade do dinheiro. A moralidade do dinheiro. E depois, em alguns minutos, o amor ao dinheiro. E então falaremos sobre a aquisição de dinheiro na próxima semana. E o uso do dinheiro. E isso nos dará uma espécie de fundamento sobre o qual podemos construir nosso modelo bíblico para a doação de um crente. Vamos falar sobre a moralidade do dinheiro. O dinheiro em si não é bom nem ruim, não é justo ou mal, é neutro. Mas dinheiro é uma medida de moralidade, definitivamente é. Quando falamos de dinheiro, estamos falando da vida, realmente estamos. O dinheiro é tão central para a nossa vida cotidiana como o meio de troca define como vivemos. Eu posso pegar seu talão de cheques, se você preenche cheques, e eu posso passar pelos canhotos dos seus cheques por um período de tempo e posso discernir suas prioridades. Eu posso ver para onde vai o seu dinheiro e para onde seu dinheiro vai é onde está o seu coração. Isso é óbvio. Agora, aqueles que não usam cheques, mas usam cartão de crédito, posso ver o extrato do seu cartão de crédito e posso discernir muito bem onde está seu coração. Onde você coloca seu dinheiro demonstra sua moralidade. O dinheiro em si é amoral, mas o dinheiro também é um barômetro. É uma medida pela qual posso saber o que preciso saber sobre as prioridades da sua vida. Algumas pessoas dizem que o dinheiro corrompe. Bem, existem pessoas corruptas e certamente o dinheiro é uma maneira pela qual elas manifestam sua corrupção. Mas também existem pessoas com dinheiro que não são corruptas e o dinheiro é uma maneira pela qual manifestam sua justiça. E há pessoas corruptas que não têm dinheiro e há pessoas que não têm dinheiro e são pessoas piedosas. Dinheiro não necessariamente corrompe, apenas mostra mais visivelmente a corrupção do coração que o possui. Você pega uma pessoa corrupta, dá-lhe muito dinheiro e ele poderá espalhar sua corrupção ainda mais. Não é o dinheiro que é o problema, o coração é que é o problema, mas o dinheiro mede isso. Algumas pessoas disseram, sabe, dinheiro dá tanto problema que você só precisa se livrar de todo o seu dinheiro. É errado um cristão ter mais dinheiro do que o necessário para as necessidades básicas, dizem eles. e eles podem advogar que você faça o voto de pobreza ou que pegue todo o seu dinheiro, um grupo de cristãos pegue todo o seu dinheiro, jogue-o em uma panela comum, divida-o igualmente e teremos comunismo cristão. Bem, esse tipo de coisa não está nas Escrituras. Não foi o que aconteceu, por exemplo, em Atos 2. Em Atos 2, havia pessoas que tinham dinheiro e tinham terras e propriedades, e pessoas que não tinham. E as pessoas que não precisavam, às vezes vendiam o que possuíam para dar dinheiro àqueles que precisavam. Eles nunca combinaram e dividiram igualmente. Sempre haverá quem tem e quem não tem, e as pessoas intermediárias. A Bíblia não nos proíbe de possuir dinheiro. Deixe-me contar o que a Bíblia diz sobre isso. Antes de tudo, em Ageu, o profeta disse no capítulo 2, versículo 8, "Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos." Em outras palavras, Deus diz que é tudo meu de qualquer maneira. A terra é minha, e tudo que nela há é meu. Ouro sai da minha terra, e prata também. E o mesmo acontece com as árvores que produzem papel, que faz as cédulas, e o que acontece com todos os outros metais. Seja níquel, alumínio, ou seja lá o que for, eles produzem moedas. É tudo meu. Tudo sai da minha terra e da minha criação. Eu possuo tudo. E Deus, aliás, em Ageu 2, estava falando sobre todas as nações do mundo. Ele não estava apenas falando sobre Israel. Em Deuteronômio 8,18 diz, "Antes te lembrarás do Senhor, teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais como hoje se vê." Agora lembre-se, tudo na terra é de Deus, tudo. Todo componente natural do mundo material pertence ao Criador, que o criou e o possui. Ele a trouxe à existência e é Ele quem a tirará da existência quando Ele destruir o universo. Enquanto isso é dele. Agora, Ele sabe que isso fornece um tremendo tesouro para o homem usar. E Ele dá um passo adiante em Deuteronômio 8,18 e diz, "Vou dar poder às pessoas para produzirem riqueza." Então Deus não apenas criou a riqueza em sua criação, mas Ele é quem, em virtude de como Ele criou você e eu, nos deu a capacidade de obter riqueza. Ele tornou alguns de nós capazes mentalmente, alguns de nós fisicamente, outros de nós capazes relacionalmente, em todos os níveis, para que possamos alcançar a riqueza. Ele tornou as pessoas ricas, capazes de obter riqueza. Foi Ele quem lhes deu a capacidade mental. Ele é quem cria as circunstâncias da vida. Você nasceu em uma determinada família, e essa família é pobre, e isso cria um certo legado para você. Você nasceu em uma determinada família e é rica, que cria um legado diferente, mas tudo está nas providências de Deus. Onde você nasceu, em que família e em que ambiente? Se você nasceu, por exemplo, na Índia, pode nascer na casta superior de Brahman. Você pode nascer em riqueza, mas as chances são de que você não seria. Você nasceria na categoria conhecida como os intocáveis, da qual nunca poderá se erguer, da qual nunca poderá escapar por causa do karma que está embutido no tecido da adoração indiana. E ficaria preso ali a vida toda. Bem, Deus está no controle de todas essas circunstâncias. Deus ainda está no comando. E Deus ordenou que os pobres você sempre terá com você. Mas haverá uma distribuição de riqueza, dos grandes recursos que Deus colocou na terra. Ele sabia que elas iriam a algum lugar para alguém. Isso faz parte disso. Acredito que Deus criou o ser humano único para que ele possa fazer coisas maravilhosas. Alguns dizem fazer música e com isso podem ganhar riqueza. Alguns podem pintar ótimos quadros e com isso ganhar riqueza. Alguns têm mentes matematicamente capazes para poder inventar coisas e cientificamente capazes para descobrir coisas e acumular riqueza. Alguns são tremendos ao mover grupos de pessoas para que possam construir grandes corporações e impérios. Essas são todas as coisas dentro da estrutura do propósito criativo de Deus. Quando ele pega o que é dele e o distribui entre os homens, de acordo com suas diversas e diferentes habilidades, em virtude de sua criação e sua providência. Mas é tudo dele. Em 1 Coríntios 4:7, a pergunta é feita: e que tens tu que não tenhas recebido? A resposta é: nada. É tudo de Deus. Deus o distribui, e Deus o distribui a quem ele quiser, como quiser. E essa distribuição está dentro da estrutura de seu propósito criativo e sua providência. E que, em poucas palavras, se você preferir, é por isso que não aceito uma abordagem comunista ou altamente socialista da vida da humanidade, porque não acredito que Deus sempre quis que todos fossem iguais e possuíssem o mesmo. Eu acredito que Deus projetou pessoas muito únicas. Todo mundo é um indivíduo, e a distribuição da riqueza na providência de Deus e nos propósitos de Deus está espalhada pela humanidade e em virtude das maneiras únicas pelas quais Deus criou os homens. Assim como Deus não queria um mundo marrom onde todas as flores fossem de uma só cor. Então Deus deu esse poder para obter riqueza, e tudo o que vem é realmente dele. Tudo é dele. Tudo é dele. Tudo é dele e ele o distribui. E ouça isso: ele o distribui como mordomia. Torna-se então um teste da moral de alguém. Por si só não é moral, mas o que você faz com isso determina isso. Tenho na mão alguns dólares. É tudo o que tenho hoje. Minha esposa me deu 5 dólares na semana passada e perguntou onde eu desperdicei tudo. Então, nesta semana, ela me deu 4 dólares. E se eu não tomar cuidado, na próxima semana será 3 dólares. Então, eu tenho esses dólares, num sentido muito real. Esses dólares não têm moral alguma, mas o que eu faço com eles pode ter implicações morais significativas, certo? O que eu compro com eles, o que faço com eles. É assim que é. Tudo que possuímos nos é dado por Deus e age como um barômetro em nossa vida moral, nossa vida espiritual. Agora, infelizmente, os dons de Deus são destinados ao bem do homem. Deus quer que o homem os use de maneiras que sejam boas, nobres e benéficas para a humanidade. Nem sempre dando tudo aos missionários e tudo à pregação do Evangelho. O Senhor sabe que precisa haver comida, roupas e as alegrias da vida, coisas que podemos apreciar e desfrutar em sua bela, bela criação. Deus quer que eles sejam usados para o bem e para a sua glória, mas o homem pega o que tem e geralmente o perverte para o mal. De um modo geral, o dinheiro entra no mal, a grande maioria dele. Certamente isso é verdade para parte dos incrédulos, que o dinheiro que está a critério deles, além do que eles comem e usam, apenas para a questão de roupas e moradias, é desviado para as coisas que não têm nenhum valor eterno. Isso é triste. Isso é um terrível desperdício dos recursos de Deus. Esperamos uma certa quantidade disso no mundo. O que não esperamos é isso na igreja, entre o povo de Deus que sabe melhor. Esperamos, por exemplo, que o mundo aproveite o que Deus criou na natureza e invente bombas e armas com ele. Nós meio que esperamos isso. Ou eles pegam o maravilhoso presente de Deus para a comida e criam algo que se transforma em gula. E então teremos de ter uma cultura inteira construída em torno de planos de dieta para lidar com isso. O homem tem uma maneira de torcer, girar e perverter. Ele receberá o dinheiro que Deus queria que ele desfrutasse e poderia ser usado para desfrutar de uma viagem maravilhosa e de um momento maravilhoso para ver um pouco da beleza da criação de Deus. Mas algumas pessoas o gastam em material pornográfico. Quer dizer, as perversões estão por toda parte. É que na igreja esperamos que isso não aconteça. O homem tem uma maneira de distorcer tudo de bom, todos os bons dons de Deus. Agora, deixe-me lembrá-lo de um princípio em 1 Timóteo 6,17. A passagem está falando sobre riqueza material, falando sobre dinheiro, e diz o seguinte: Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nossa satisfação. Eu acho isso muito prático. Deus nos dá ricamente todas as coisas para desfrutar. Deus quer que você simplesmente as aprecie. Não está errado quando você compra um sofá novo. Não está errado quando você compra um carro novo. Não é errado quando você tira férias e quando vai visitar os amigos que ama na costa leste, ou passa um pouco de tempo assistindo as folhas mudarem de cor nas Carolinas, ou subir as montanhas para esquiar e aproveitar o seu tempo com seus filhos, na beleza da maravilhosa criação de Deus. Por que você acha que Ele criou um mundo assim? Ele queria que gostássemos. Não é errado quando você aprecia a bela cor expressa nas roupas novas que compra. Não está errado em si. Deus nos deu riqueza para poder apreciar as coisas que Ele colocou em seu mundo. Ele não é um desmancha-prazeres cósmico. Ele não está tentando fazer chover no seu desfile. Ele não é um ogro que quer causar-lhe nada além de dor e miséria. Ele lhe deu toda essa capacidade de gerar riqueza, Ele lhe deu todas as circunstâncias para que você tenha essas coisas, e Ele sabe que existe em seu mundo uma tremenda, tremenda oportunidade de apreciar o que Ele fez. E Ele espera que você aproveite isso. E desfrutando disso, agradeça a Ele por isso. Eu posso fazer isso, você não pode? Posso agradecer a Deus pelas maravilhas e pela beleza que vejo. Posso agradecer a Deus por uma cadeira confortável e um lugar confortável para estudar e fazer meu trabalho. Posso agradecer a Deus pela maravilha de sua criação, por uma netinha em um lindo vestido. Eu posso agradecer a Deus por tudo isso. Eu posso agradecer a Deus que eu pude economizar algum dinheiro para fornecer uma educação para meus filhos, por sua provisão nisso. Eu não tenho que fazer um voto de pobreza. Eu posso desfrutar de todas as coisas que Ele me deu. Lembro que Deus decidiu dar muito a Jó. E então Jó se tornou realmente espiritual, e Deus lhe deu ainda mais. E Deus deu muito a Abraão, Isaac e Jacó. De fato, Deus deu a Israel riquezas. Em Isaías 2, no versículo 7, diz a respeito de Israel: a terra deles é cheia de prata e ouro, e não há fim para seus tesouros. Por que Deus fez isso? Porque essa é a natureza de Deus. Deus é um Deus de generosidade. Deus é um Deus de doação. Deus não é egoísta. E Ele quer que você use o dinheiro para apreciar o que Ele fez e aproveitar o que Ele providenciou, desde que você lhe dê a glória e contanto que você não se torne indulgente e egocêntrico. Quer dizer, se eu fosse executivo de uma corporação e estivesse lidando com os fundos da empresa, como alguns de vocês lidam com os fundos de Deus, você estaria preso por peculato. Nós somos responsáveis, ou seja, se o seu empregador vier até você e disser: aqui estão $1,000, quero que você o use com sabedoria para beneficiar a empresa. Acho que se alguém fizesse isso na sua empresa, você provavelmente teria muito cuidado em como você gastaria $1,000, porque conhece as implicações futuras disso. Se você fizer algo estúpido com isso, pode custar seu emprego. Se você fizer algo inteligente com isso poderia levar a uma promoção. Seríamos muito cuidadosos com um empregador terreno. Mas como lidamos com Deus? Veja, é assim que você vê a moralidade dessa coisa toda. Como eu vejo isso? Algumas pessoas dizem: bem, se eu tivesse mais, daria mais. Não, já ouvi isso. Você sempre os ouve dizer: se eu tivesse $1,000,000, daria aqui e daria. Se pudesse ganhar na loteria. Ah, rapaz, se eu apenas pudesse ganhar na loteria. A questão não é o que você faria com $1,000,000. A questão é o que você está fazendo com esses $4 que você tem no seu bolso. O que você está fazendo com os $10? O que você está fazendo com os $20 ou os $60? Esse é o problema. Porque Eclesiastes 5, de 10 a 11, diz: quem ama o dinheiro não ficará satisfeito com o dinheiro. Quando as coisas boas aumentam, aqueles que as consomem aumentam. Outra maneira de dizer isso é que a única vantagem do dinheiro é vê-lo escorrer pelos dedos. Quanto mais você recebe, mais isso acontece. Portanto, não se trata de se você tivesse mais. Você daria mais. Essa não é a questão. Jesus disse assim: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. A questão é simplesmente essa. Se você não é fiel com um pouco, você não seria fiel com mais. Se você é fiel com pouco, então Deus lhe dará mais, porque Ele sabe que você pode lidar com isso. E você seria fiel com isso. Não se trata de ter mais. É uma questão de o que você está fazendo com o que tem. Agora percebo que alguns de vocês estão no poço da dívida e terão de deixar de ofertar por um longo prazo. E isso por si só é uma tragédia, mas você precisa reconhecer isso como um grande problema espiritual e começar a lidar com isso. As riquezas podem obstruir significativamente a espiritualidade e certamente demonstram onde você está em sua vida espiritual. Portanto, a moralidade do dinheiro é algo a considerar. É um barômetro da sua vida moral, sua vida espiritual. Deixe-me falar por alguns momentos sobre o amor ao dinheiro, o segundo ponto. E eu vou apresentar isso e terminaremos da próxima vez. O amor ao dinheiro. É assim que encaramos o dinheiro. E quando digo o amor ao dinheiro, não quero dizer que você pega dinheiro e diz: oh, dinheiro, dinheiro, eu te amo. Você sabe, não é emocional, não é. Não é emocional. O amor ao dinheiro significa simplesmente um apego desordenado a ele. Significa simplesmente que você é impulsionado a alcançá-lo. 1 Timóteo 6,10. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os tipos de males. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os tipos de males. Você sabe, você gasta dinheiro o tempo todo, por isso é fácil amá-lo. Quer dizer, está lá o tempo todo. É uma parte poderosa e constante de nossas vidas. Nunca estamos longe de assuntos financeiros. E é tão fácil ficar completamente apaixonado por dinheiro. O que você quer dizer com isso? Bem, tome isso na linguagem de 1 Timóteo 6,17. Exorta aos ricos do presente século. É bom ser rico, mas instrua-os a não serem vaidosos. E isso é se orgulhar de sua posição na vida, de suas posses. Nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus. Você sabe que você ama dinheiro quando busca o dinheiro, não a Deus. Quando você não pode dizer, como o Salmo 42 disse nesta manhã, como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Mas com toda a honestidade, você teria que dizer, assim como o cervo corre atrás da água, a minha alma sai atrás do dinheiro. É isso que lhe motiva? Isso é realmente o que move as pessoas no mundo. É verdade. Um dos meus amigos fez parte da nossa igreja por vários anos, antes de voltar para o leste como gerente geral de um dos times de beisebol da Major League. Ele é o treinador dessa equipe há vários anos. E recentemente ele estava dizendo que teve uma conversa bastante interessante com seu primeiro homem da base. Ele ficou 4 dias sem acertar uma tacada e era óbvio que ele não estava se esforçando. E então ele foi até esse jovem e disse: olha, ele disse, o que há de errado? 4 dias e você não teve sucesso. Você não está se esforçando. Ao que o jovem respondeu: bem, o que você espera? Estou ganhando apenas $600 mil por ano. Meu amigo respondeu: você tem um problema, amigo. Você precisa de Jesus. Venha comigo. Levou-o ao escritório, sentou-o, abriu a Bíblia e explicou algumas coisas para ele. Agora, que tipo de atleta seria um jovem motivado apenas pelo cifrão? Ele nunca será o que poderia ser. É errado ser motivado pelo dinheiro. É contraproducente ser motivado pelo dinheiro. Você deve ser motivado pelo desejo de ser o melhor que pode ser. E quando o dinheiro chegar, chegou. Essa é a questão. Mesmo entre um povo secular, deveria haver um amor. Se você é um jogador de beisebol, deveria haver um amor pelo jogo. deveria haver algo dentro de você que dissesse: não vou pegar essa capacidade que tenho e me contentar com menos do que a expressão máxima dela. E se estou trabalhando em um escritório, não vou me preocupar com qual é o meu salário, vou me preocupar com qual é o meu esforço. Não vou me preocupar com o quanto eles me pagam. Vou me preocupar com a forma como trabalho efetivamente, com eficiência, cuidado e excelência. Mas algumas pessoas apenas buscam o dinheiro e depositam sua esperança nisso. Isso poderia até acontecer com os cristãos. Se você obtém seu senso de segurança do dinheiro, isso é idolatria. Se você busca dinheiro em vez de excelência diante de Deus, em vez de, como diz Colossenses e Efésios, trabalhando, não fazendo só o que é visto, mas trabalhando como para o Senhor, se você faz algo que não seja trabalho para honrar o Senhor, se você apenas trabalha pelo dinheiro, isso é idolatria. Esse é o amor ao dinheiro. E você pode amá-lo e ter muito, e você pode amá-lo e não ter nada disso. Mas quando você obtém seu senso de segurança do seu dinheiro e não do seu Deus, isso é idolatria. Quando você obtém seu senso de satisfação no dinheiro e não em Deus, isso é idolatria. Quando você obtém sua alegria pessoal em seus bens e não no seu relacionamento com Deus, isso é idolatria. E você não quer buscar isso. A piedade é caracterizada por uma busca de Deus, não por dinheiro, e por se contentar com o que você tem. Paulo disse novamente a Timóteo: você não trouxe nada ao mundo, certamente não pode levar nada. Você nunca viu um carro funerário puxando um caminhão de mudança. Nada vai. Você tem o que tem e deixa tudo aqui, e a única coisa que estará lá para recebê-lo é o que plantou no céu. Se você ama o dinheiro, encontrará todos os tipos de problemas. 1 Timóteo 6,9 diz: ora, os que querem ficar ricos, você apenas busca dinheiro, procura dinheiro, cai em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Essa é uma linguagem séria, quer dizer, linguagem séria, tentação, armadilha, luxúria, tola e dolorosa. O afogam em destruição e perda. Jesus disse: você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Por outro lado, Jesus disse: busquem primeiro o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais será acrescentado. Apenas despeje sua vida nas coisas que honram a Deus. Trabalhe para a glória de Cristo. Faça o que fizer e deixe que o dinheiro venha de Deus conforme ele deseja dar. Deixe-o decidir se você deve receber US$ 1 milhão ou não. Isso depende dele. Você apenas dá o seu melhor. Concentre seu coração em glorificar a Deus. E se ele o enriquecer, a escolha é dele. E a maioria das pessoas realmente ricas diria que é muito mais difícil do que ser pobre. Não coloque seu coração no dinheiro. Por dinheiro, Acã trouxe derrota para o exército de Israel e a morte para si e sua família. Por dinheiro, Balaão pecou e tentou amaldiçoar o próprio povo de Deus. Por dinheiro, Dalila traiu Sansão e causou massacre de milhares. Por dinheiro, Ananias e Safira se tornaram os primeiros hipócritas da igreja e Deus os executou lá. E por dinheiro, Judas vendeu Jesus. Não é uma companhia muito boa, é? Os amantes do dinheiro não são uma multidão muito agradável. E quando você começa a buscar dinheiro, vai esquecer de Deus. Salomão foi o autor da maioria dos provérbios. Eu fecho com isto. Mas o capítulo 30 foi escrito por uma pessoa diferente. Foi escrito por Agur, A-G-U-R. E Agur escreveu quando estava observando Salomão. Provérbios 30 é muito interessante. Salomão era muito, muito rico. Quer dizer, rico além da descrição, rico além do que se pode crer. Mas ele ficou preso em sua riqueza e queria mais, e queria mais, e queria mais. E continuou se casando com esposas estrangeiras. Você já imaginou por quê? você diz, sabe, isso é ridículo, 900 mulheres? Quer dizer, realmente, a maioria de nós tem uma esposa e é suficiente para nós lidarmos com isso. Bem, ou seja, e mesmo se um cara tivesse um grande problema de luxúria, 30 ou 40 seriam suficientes. Mas como assim? Centenas e centenas e mais. Olha, você perdeu o ponto central. Não tinha nada a ver com algum desejo físico. Ele se casou com elas porque elas trouxeram uma parte de seus tesouros nacionais. Era o dinheiro, não a garota. Aposto que chegou ao ponto em que ele nunca verificou como ela era. Quando você passa dos múltiplos de centenas, quem se importa? Ela está trazendo parte do tesouro do país. Ele estava construindo um império político. E o que ele queria não eram as mulheres. Ele queria mais e mais tesouros. E quando ele olha para centenas e centenas e centenas de esposas, você tem uma pequena ideia de como o homem era ganancioso. E assim, em sua ganância, ele trouxe todas essas esposas com todo o seu tesouro e elas trouxeram algo mais além de seu dinheiro. O que mais elas trouxeram? Elas trouxeram seus deuses e levaram Israel à idolatria. E Salomão estragou sua própria vida e dividiu o reino. Agora, Agur estava assistindo isso acontecer. E enquanto observava isso, ele fez a oração em Provérbios 30, versículo 8. Essa foi a oração dele. Ele viu o que as riquezas fizeram a Salomão e disse: afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me dês nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário. Deus, eu não quero mais o que você quer que eu tenha. Você determina e me dá o que quer que eu tenha. Eu não quero amar o dinheiro. Eu não quero me tornar ganancioso. Por quê? Diz Agur. Para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha a furtar e profane o nome de Deus. Se eu tiver muito, não precisarei de você. Se eu não tiver o suficiente, roubarei. Então, Deus, você me dá minha parte. Não me dê muito para que eu adore minha riqueza em vez de você e me torne autossuficiente. E não me dê muito pouco, senão eu roubo e desonro o seu nome. Em ambos os casos, o amor ao dinheiro pode deixar Deus de lado. Então o que queremos fazer é: darei minha vida a Cristo, servirei a Deus com todo o meu coração, vou trabalhar o máximo que puder e eu deixarei Deus me dar o que Ele escolher me dar. E se Ele me der mais do que eu preciso, terei de ser um mordomo disso. Lembro-me de alguns anos atrás que disse aos anciãos que não queria um aumento salarial e durante vários anos eles não me deram. E finalmente uma vez tivemos uma reunião e eu disse: por favor, eu não quero. Vocês cuidam bem de mim, não me deem mais dinheiro, porque eu não preciso disso. E um ancião muito sábio disse: é exatamente por isso que queremos dar a você, porque queremos ver o que você faz com o dinheiro que não precisa. É o justo. Isso é um teste, não é mesmo? Então, o que Deus escolhe lhe dar, você se torna um mordomo disso. Mas você não ama isso. Em ambos os casos, você ama a Deus, serve a Deus, honra a Deus, glorifica a Deus e deixa que Ele lhe dê o que Ele escolhe e você o usa para expressar seu amor por Ele. Bom, isso é um começo e terminaremos esta mensagem introdutória na próxima vez. Oremos. Pai, agradecemos-te pelo fato de que a palavra de Deus, que revela tua própria mente para nós e as coisas que tu exiges de nós, é tão clara sobre esses assuntos. E isso começa no coração, começa com a atitude. Temos que perceber que existe uma moral que o dinheiro manifesta e um amor ao dinheiro que nos faz esquecer de ti. Senhor, ajuda-nos a lidar com a atitude do coração ao começarmos a construir uma base para as doações cristãs. Agradecemos, Senhor, que teu Espírito nos guia e nos orienta nisto através da palavra. E ao estudarmos essa sessão tremenda e todas as verdades aqui contidas, oramos para que tu possas nos libertar, para que sejamos como os macedônios e imploremos por oportunidades de doação, porque entendemos a bênção eterna e a alegria temporal que advém em resposta. Obrigado, Senhor, por nos mostrar o caminho para as riquezas reais por meio de nossas próprias doações. E estamos tão ansiosos por seguir esse caminho, como Tu nos instruirás nos próximos dias, para que nosso Salvador seja glorificado, cujo nome levamos e a quem servimos e em cujo nome oramos. Amém.
Você acabou de ouvir um sermão originalmente ministrado por John MacArthur, professor de Bíblia de Graça para você. Para mais informações, bem como acesso gratuito às lições de John, visite o website de Graça para Você em gty.org, gty.org. O website também coloca à venda o recurso fundamental do Ministério de John, a Bíblia de Estudo MacArthur. Ainda que vendamos todas as traduções disponíveis, não seremos capazes de atender adequadamente a todas as localidades de onde as pessoas ouvem essa gravação. John MacArthur e Graça para Você reservam todos os direitos de proteção de cópia sob as leis aplicáveis. Nossa política de copyright está disponível em gty.org e inclui instruções e limitações na duplicação deste arquivo digital.